contamos com a compreensão de todos. Algumas medidas se afiguram como um pouco duras, mas nós temos a consciência também do que pode acontecer com a economia, sabemos perfeitamente, e nós vamos certamente adotando algumas medidas para contemporizar essa ação, que no momento ela pode parecer dura, mas ao cabo de alguns dias nós saberemos evidentemente a sua dimensão, a sua real dimensão. Então, essa palavra inicial, eu passo então a palavra ao vice Edir Valfrício.
Nós estamos vindo agora de uma reunião com um grande número de entidades representativas da nossa comunidade, a Câmara dos Comércios, sindicatos patronais, sindicatos trabalhadores, entidades representativas da sociedade, discutindo a estratégia adotada pela administração desde o início, com a divulgação do primeiro decreto, estabelecendo então restrições do ponto de vista da mobilidade em Caxias do Sul, sob aconselhamento então de toda um aprendizado que tivemos com relação aos acontecimentos, especialmente na China e na Europa, Itália, Espanha e assim por diante, e com o conhecimento médico, né, das nossas equipes médicas aqui de Caxias do Sul, lideradas pelo Dr. Jorge, nosso secretário da Saúde. Então, nesse sentido, nós adotamos e estamos permanentemente reunidos no gabinete de crise aqui da Prefeitura, fazendo articulações não só com a sociedade civil como um todo, mas especialmente nos preparando para aquele um eventual surto, algum descontrole, né, do ponto de vista da disseminação do contágio. Então, nesse sentido, buscando dotar a rede hospitalar, a rede de saúde de Caxias do Sul, de condições para esses atendimentos. Nós vamos ter a oportunidade agora de presenciar dados levantados pela nossa secretaria, onde se projeta, né, nos próximos 4 meses, o que poderia, o que está eventualmente possível de acontecer na nossa cidade. Então, nesse sentido, eu vou passar agora a palavra ao Dr. Jorge para a sua saudação, e logo em seguida, então, a doutora Andréia, que é a nossa diretora na área de saúde e na questão de infectologia. Dr. Jorge, com a palavra agora.
Então, nós vamos atualizar os dados da pandemia pelo coronavírus. Temos 11 casos confirmados, esses casos foram 6 confirmados pelo laboratório do Estado, o LACEN, e 5 por laboratórios privados. Desses 11 confirmados, 3 estão curados, temos 50 suspeitos e 50 que já foram descartados. Também comunicamos que iniciamos as obras junto à UPA dos centros de triagem, que vai ser na zona norte e na zona da UPA central. Comunicamos também à população que o atendimento das síndromes respiratórias será feito preferencialmente junto à UPA central.
Doutora Andréia.
Vamos explicar um pouco a respeito do que pensamos a respeito de como pode proceder o coronavírus na cidade de Caxias do Sul. Então, para nós temos uma estimativa de quantas pessoas vão precisar acessar o serviço público ou privado de saúde, vão precisar de internações em enfermarias ou internações no UTI, nós fizemos uma estimativa, foram estimativas que nós buscamos informações junto ao Estado, né? E essa estimativa, então, confere em que nós temos 510 mil habitantes, desses 10% são pessoas que podem se infectar com o coronavírus, então seriam 51 mil pessoas. Dessas, 41 mil, que seria em torno então, de 82%, vão apresentar sintomas leves, como um resfriado comum. Entretanto, 7.668 podem necessitar de hospitalizações. E desses, 4,5%, que seria 345 pessoas, podem necessitar de internação em UTI. Então, as ações que nós estamos adotando agora no momento são justamente para que, com o fechamento de estabelecimentos, a gente possa adotar, então, essa medida não farmacológica. Isso visa, então, a diminuir a circulação do vírus, fazer com que essas internações sejam feitas de forma gradativa, que nós tenhamos capacidade de absorver o atendimento dessas pessoas, tanto na rede pública quanto na rede privada. 60% desses casos vão ser internações em SUS. Então, 60% desses 7 mil e 60% dessas 300 pessoas que vão precisar de UTI serão no SUS. Então, daí a importância ainda de mantermos essas medidas para que evitarmos assim, a disseminação e não chegarmos a esses números. E da mesma forma que as pessoas que precisem acessar o sistema público de saúde acessem de uma forma gradativa e que nós possamos ter capacidade de absorver essas internações.
Desses 7.668, a doutora já salientou, existe a possibilidade real, né, de que pelo menos entre 300 e 400 pessoas seja necessária a utilização de UTIs, né, unidades de tratamento intensivo. Nós temos na cidade aproximadamente 100 UTIs, é isso, né, doutor Jorge? Então, de 100 UTIs, envolvendo toda a rede, né, particular e pública, né? E essa rede de UTIs, ela atende não só os casos, não vai atender e está atendendo atualmente os casos normais, né, um infarto, um tratamento de câncer, uma cirurgia grave, assim por diante, né? Toda a estratégia utilizada pela administração, atendendo essas recomendações do mundo inteiro, foi no sentido de diminuir a velocidade do contágio, né? O que a gente precisa é diluir essas 7.668 hospitalizações no tempo, né? Que elas não aconteçam com picos, né? Então, não existe a mínima possibilidade de parte da administração municipal de, nesse momento, avaliar o retorno das aulas, lamentavelmente, como foi colocado. Na medida em que o contágio, embora as crianças, efetivamente, elas se tornam mais imunes, né? Eu não estou usando aqui os termos técnicos, que são da competência dos nossos doutores e da nossa doutora, mas as crianças são vetores de transmissão desse contágio às pessoas de idade. É isso que nós estamos procurando evitar. Ok, ainda com relação à questão do hospital de campanha, então a prefeitura já fez um contrato com o hospital Vivi, nós teremos ali 49 vagas, né, doutora? E já temos uma segunda alternativa, então, que estamos viabilizando, de um segundo hospital de campanha com mais 50 vagas, tá? E esses dois hospitais de campanha vão atender basicamente aqueles 60% dos 7.668 que seriam competência, né, de atendimento pelo SUS. Das pessoas vão ser, nesse primeiro momento, tratadas no que a gente chama de hospital de campanha. Junto à unidade básica, a UPA Zona Norte, já pela fala do Dr. Jorge, ela vai ficar direcionada para os casos não respiratórios graves, né? Mesmo assim, nós vamos ter lá também uma tenda para atendimento, né, para fazer a seleção, né, do Cristo, das pessoas que procurarem. E a gente orienta, então, toda a comunidade de Caxias, a partir de amanhã nós estaremos fazendo campanha nesse sentido, que todos os casos respiratórios graves se dirijam, num primeiro momento, à UPA Central. Vai haver uma tenda de atendimento ali também na frente, que já está sendo montada, aonde equipes técnicas ali vão estar à disposição para dar esse primeiro atendimento e fazer essa seleção para colocar dentro do pessoal.
Como bem disse o Frisso, nós vamos ajustando aos poucos agora as atividades que poderão voltar gradativamente. Nós temos já para a semana que vem mais algumas ações e estamos analisando casos pontualmente para que não haja nenhum prejuízo. E eu mais uma vez peço a todos a compreensão, coloquem-se no nosso lugar, pelo amor de Deus, fiquem em casa, nos ajudem, compreendam o nosso papel